programa a seguir tem classificação indicativa de 18 anos.
Agora, na Rádio UFSCar. Às margens da cidade. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Salve galera, boa noite. Começando mais um programa Às Margens da Cidade, aqui na Rádio UFSCar 95,3, onde você escuta diferente. Meu nome é Simon Hara.
Eu sou Carolina Hummel.
E hoje nós temos como convidado o Rangel. Se apresente,
Oi,
Rangel.
Oi, gente. Mas podem falar o Rangel, a Rangel, ou qualquer outra coisa. A gente se sente à vontade com tudo, assim, com isso.
Gente, ótimo. A entrada para o nosso tema de hoje. Questões de gênero, sexualidade dentro do rap. Vai dar muito o que falar. A playlist está caprichadíssima. Certeza que vocês vão conhecer coisas hoje que vocês vão ouvir o resto da vida. Porque, assim, vai mexer com os seus sentimentos, entendeu?
Então, Rangel, fala um pouquinho pra gente de como tu chega a essas reflexões. Fala um pouquinho de ti, né? Fala um pouquinho da tua trajetória, como tu chega até essas reflexões. E em que você brisa?
Ai, adoro essa entrada. Quer que você brisa? Então, eu anotei umas coisas aqui na apresentação e eu fiquei pensando assim, quem sou eu, como a melhor forma que posso me apresentar e etc. E aí se eu digo pra vocês assim que seja preto, pobre, nordestino, venho de Alagoas, macumbeira, pós-graduanda, gorda, afeminada, enfim, esse conjunto de coisas. Isso faz parte da minha identidade, né? Mas tem algumas outras coisas também. Eu sempre fui uma figura, assim, durante a minha infância e adolescência ali. Eu venho da periferia de Maceió, capital de Alagoas. E aí eu sempre fui uma figura que era meio que coisa estranha, né? Uma figura afeminada, assim, ao ponto das pessoas, enquanto eu caminhava na rua, as pessoas olharem pra mim e ficarem na indecisão. É uma mulher, é um homem, o que é esse ser, né? E aí eu gosto da Linda Quebrada quando ela diz uma trava feminina. E aí o que foi que aconteceu? Eu sempre tive nesse limbo, nessa coisa assim, meio indeterminada. E aí, eu fui pra graduação ali em 2014, né? Quando eu cheguei na graduação, eu sempre estive meio que interessado na ideia de candomblé ali no segundo período, mais ou menos. Meu orientador da graduação, o professor Fernando Rodrigues, ele virou pra mim assim, então, você nunca teve vontade de pesquisar candomblé? Assim, eu fiz, ai, sempre, né? E aí, eu fui pras festas, terreiras, essas coisas todas. E aí, foi que eu comecei a encontrar, assim, tinha alguns pais de santo que estavam incorporando entidades femininas. E tinha uma galerona que olhava pra esses pais de santo assim e ficavam questionando, dizendo que era mentira, assim, que era equê, que era falsidade, etc. Então sempre tive curioso com essa coisa de, como é que eu posso dizer? Eu tenho um debate sobre o que a pombagira, que era nesse caso, o que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode fazer no meio dos vivos, né? E aí, no finalzinho ali do TCC, ali em 2018, aqui em dezembro de 2018, eu entreguei o trabalho, né, e cheguei à seguinte conclusão. Olha só, eu tenho esse debate sobre gênero e sexualidade que está articulado às mudanças que estão ocorrendo do ponto de vista tanto do candomblé quanto da Umbanda e principalmente dentro da periferia de Maceió. E aí, o que foi que aconteceu? Eu também encontrei algumas outras coisinhas no meio dessa coisa toda, né? Numa dessas festas, inúmeras festas que eu fui, eu estava sentado, fumando um cigarro. Primeiro eu olhei, bati o olho assim, conheci a Amanda. Amanda é uma mulher trans que ocupa um cargo honorífico dentro do candomblé como Ogã. Ogã é um cargo honorífico para homens, né? E a Amanda, eu comecei a conversar com a Amanda, conversa vai. E aí quando eu olhei pra frente, assim, tinha uns 5 meninos sentados do outro lado da rua. Atenta. Só que, enfim, toda a minha experiência no sentido de infância e adolescência, eu sempre sabia quem eram os meninos da boca, ou da biqueira, ou da lojinha, como vocês queiram chamar. E aí eu olhei para aquilo ali e fiz isso aqui é uma lojinha, não tô ligada. E aí o que foi que aconteceu? O churrasqueiro da festa, nessa situação, ele tava fazendo a ponte com os meninos, que estavam do outro lado, e alguns pais de santo que estavam do lado de cá onde eu estava, fazendo o seguinte acordo, olha só. Cada menina iria transar com um pai de santo, e eles ganhariam R$50 por isso. E aí eu fiz muito interessante, os mavambos, que é um termo utilizado para dizer assim, na minha terra a gente fala marginal, né? Marginal é o menino que tá ali no corre, nessa coisa toda. Aí eu fiz, tá acontecendo alguma coisinha aqui, que interessante. Crime, ou necessariamente as gays e as héteros de um outro lado, eles não estão separados, estão todos juntos, convivendo no mesmo espaço e principalmente procurando valor humano, né? Ou batalhando para ter valor humano, no sentido de dizer assim, olha, sou pobre, fudido, moro num lugar, enfim, barra pesada e etc, esse meu mundo de coisa. Mas eu também sinto atração por um outro cara e também sou viado e essa coisa, ou não sou, não me identifico e etc. E aí o que foi que eu comecei a pensar, na verdade, que é meu interesse agora, que é a relação que eu tenho entre, de um lado, as bichas que são macumbeiras, que estão no candomblé, e do outro lado, se eu tenho essa galera que tá no tráfico e etc. O que é que tá acontecendo? Eu tenho a galera que tá no tráfico indo pros terreiros procurar feitiço nas mãos de pais de santos gays, que fazem uma troca dizendo, então você me come e eu faço feitiço pra você, né? Em resumo, o que eu ando interessado seria isso. No outro plano, que eu poderia dizer, é entender, na verdade, candomblé, umbanda ou religião de matriz africana como um dos eixos de organização de mercados ilícitos, né? Na periferia e etc. Tô dizendo assim, no fundo, que candomblé tá sendo pra mim um significado, enfim, algum lugar que eu passo a olhar ou refletir, dizendo eu tenho determinadas noções de respeito, de valor, de humanidade, que estão centradas dentro da família de santo, que estão centradas ali na década de 50, 60, 70 e etc. E que estão sendo gestadas até aqui, quando eu tô em 2015, e eu olho assim o cara dizendo, digo numa entrevista, o cara virar pro outro e dizer assim, olha então, ele foi lá, ele me tirou como otário, ele bateu na minha cara e eu pipoquei ele, eu matei ele, né? A questão não é matar. A questão é como, na verdade, a partir disso, ele anuncia, diz assim, então, eu fui lá para me proteger, para não me tornar um frojado, um desconsiderado, algo execrável e abjeto. Essa mesma dimensão também passa pela sexualidade. Em que ponto? Eu tenho alguns diálogos com alguns interlocutores me falando que nessa coisa de estar envolvido com os mavambos, tem toda a questão do segredo, evidente, né? E a possibilidade de morte. Ou seja, de que enunciar que estava se pegando com um cara e etc. Pra geral, significa que você vai ser apagado, entende? Então, em resumo, as coisas que me interessam são essas.
Então é uma relação, tem uma relação tensa aí entre a busca de poder a partir dessas figuras e ao mesmo tempo essa relação que pode colocar a pessoa numa situação de perigo, de violência ou melhor, de ameaça.
De ameaça. Na verdade, eu penso que é uma ameaça constante. É uma ameaça constante, é sempre um limiar. Na verdade, a minha questão, uma das coisas que eu sempre me questionei foi, então, eu estou na margem da cidade, necessariamente, eu estou dentro da periferia. Mas agora eu quero olhar da margem, da margem, da margem. Eu quero olhar, na verdade, um grupo ou determinadas pessoas estigmatizadas dentro de um grupo mais amplo de estigmatização. Então, eu tenho um cruzamento de vários estigmas, necessariamente, né? E a questão da... Enfim, dessa questão da ameaça, pra mim ela não tá ligada somente à questão da morte. A morte, ela é só um ponto. Pra mim, o que parece essencial pra não tomar essa coisa da morte como uma coisa automática, o racionalista de modo abstrato e já dado, é o valor simbólico que, na verdade, tem nessa chave aqui. Que você simplesmente não mata o outro por matar, por qualquer coisa e etc. Na verdade, o que é que significa ser viado dentro de determinados contextos, né? E só um ponto aqui. Eu estou dizendo viado e não homossexual. Pra mim, viado tem um termo, é um termo político, sabe? É diferente de bicha, que é uma coisa mais aqui do Sudeste, pelo que eu observo e etc. Em Recife, por exemplo, o pessoal fala frango e etc. Mas a gente fala viado mesmo, é viado pra cá, viado pra lá. Então, viado pra mim é um termo político, é um termo de luta.
Massa. Vamos de música?
Bom, a gente vai ouvir então Corpo Sem Juízo, da Jupe do Bairro.
Minha filha continua me escrevendo. Me afirmou que vai voltar, que vem me ver por esses dias. Pediu-me perdão dizendo que havia transformado seu corpo em outro corpo e que eu teria dificuldade em reconhecê-la. Eu lhe respondi que o corpo era dela, era ela a única dona, e que o meu amor por ela estava sacramentado desde sempre. O meu coração estaria sempre do lado do corpo dela, qualquer que fosse a forma que esse corpo tivesse. E cá estou eu, nem sei por que contemplando esse corpo caído no chão. Debruço. Olha a cabeça do corpo morto. Parece de uma mulher bem jovem. Ela devia ser vaidosa. Longas tranças espalhadas lhe cobrem a nuca e parte dos ombros. Sinto um arrepio. Parece que eu já vi esse corpo por trás. Essa silhueta não me é estranha. Tenho essa imagem no fundo de minhas lembranças. Quem será essa mulher? Alguém me sussurra ao lado que foi um crime de homofobia. Penso em Josué, meu filho, que não é filho, e sim minha amada filha. Preciso me afastar daqui. Essa cena me traz lembrança de antigas dores. Minha filha diz que virá por esses dias. Estou cansada. Tudo em mim dói. Crime de homofobia? De quem é esse corpo? É preciso resguardá-la. A polícia está demorando. Preciso me aproximar mais. Quero ver esse corpo de perto. Há um detalhe perto do corpo que eu não tinha visto. Uma pequena bolsa tiracolo. Bolsa igual à minha. É a bolsa que minha filha me pediu um dia. Presente que eu lhe der escondido do Josué pai. Preciso me aproximar. Dá licença, dá licença, dá licença. Vejo-me empurrando todos. Dá licença, vida, me dá licença, me dá licença. Conheço esse corpo, saiu de mim. Planto-me aqui, eu sentinela de um corpo assassinado que não consegui guardar. Essa é a minha menina. Tenho dor. Meu peito explode. Algo me fere o peito. Quem matou a minha menina? O pai, eu, vocês? Quem matou a minha menina? Quem matou minha menina?
Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia. Engulo a saliva da minha própria rebeldia. E quem diria que um dia se eu me ouviria falar? É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar. Tardia, e sinto que aqui não posso caminhar. Meu corre é longo, mas um pulo chego onde quero chegar. Por onde quero, posso até chegar numa ilusão. Mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração. Anoitece, o sol já desce, pedidos em forma de prece. De uma gente que só ajuda a outra, se julga, se merece. Ninguém quer conhecer, se preocupar pra quê? Nesse caminho falho, eu não ganho o que eu mereço receber. É como estar diante da morte, permanecer imortal. É como lançar a própria sorte, não ter direito igual. Mas eu resisto, eu insisto, eu existo. Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso.
E é isso, eu decidi que eu vou explorar potências do meu corpo, por isso unha, cabelo e tal, tal, tal. E explorando potências do meu corpo, eu fiz esse trabalho. De acordo com toda a violência que eu sofri relacionada à minha mão, a gesticular, em ser viado mesmo. E é isso, é sobre mestiça, é sobre ser quem eu quero ser, é sobre liberdade, sobre
Isso é uma referência de bichas, as minhas referências são bichas.
Meus olhos cansados se abrem pra um novo dia. Engulo a saliva da minha própria rebeldia. E quem diria que um dia se eu me ouviria falar? É que minhas correntes foram soltas antes de eu me expressar. Tardia, e sinto que aqui não posso caminhar. Meu corre é longo, mas um pulo chego onde quero chegar. Por onde quero, posso até chegar numa ilusão. Mas sigo em frente e nem sempre ouço meu coração. Anoitece, o sol já desce, pedidos em forma de prece. De uma gente que só ajuda a outra, se julga, se merece. Ninguém quer conhecer, se preocupar pra quê? Nesse caminho falho, eu não ganho o que eu mereço receber. É como estar diante da morte, permanecer imortal. É como lançar a própria sorte, não ter direito igual. Mas eu resisto, eu insisto, eu existo. Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso. Um corpo sem juízo que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso.
Thank you. fúria travesti. Não me conformo nem com nada, muito menos com cajado. Pensarás perante mim uma letra na presença das minhas amigas.
Salve, salve, galera. Retornando agora com o programa As Margens da Cidade. Você ouviu agora Corpo Sem Juízo, de Jupe do Bairro, Profecia de Vida, de Ventura Profana. Hoje a gente está aqui numa conversa super instigante com o Rangel. Né, Rangel? E a gente estava conversando agora nesse primeiro bloco sobre a tua experiência e como é que tu chega nessas reflexões e o que está te instigando para te levar a essas reflexões, né?
Sim.
E a música com isso? Como é que a gente pode escutar essa trilha sonora de hoje? Como é que ela... Como é que se relaciona, né?
Então, quando você falou agora o nome da Jupe, eu comecei a rir, na verdade, e me lembrou algumas outras coisas. Nessa música especial, do Corpo Sem Juízo, na verdade aparece uma mulher narrando como se fosse a mãe da Jupe. E falando de uma filha que não é filho... Aliás, uma filha, meu filho, que não é filho, mas sim filha, né? E ela vai narrar um episódio em que ela encontra a filha depois de alguns meses sem a vê-la, morta, né? E aí quando você me fala assim, qual é a conexão que eu tenho entre a música ou o que a Aventura Profana, a Jupe e Teto Preto tá narrando... E esses conjuntos de questões que eu estava falando, né? Dessa coisa, ser viado, estar na periferia, estar na pós-graduação também, e essas coisas todas. Eu faço parte do PPGS, por sinal, não grifei isso. Mestrando, e até essa coisa toda, com mestranda. E aí uma das coisas que eu fico pensando assim, Simão, é o lugar da autoanálise que eu escrevi aqui, a localização da fala, conhecimento, epistemologia, rejeição, posição de fala e escuta. Antes a gente estava conversando, né, Carol, dessa coisa sobre racionais e etc, de quando a gente está falando sobre masculinidade nas periferias, a gente está sempre, ou com rap, está sempre pensando a figura do negão, né? E aí eu fico pensando assim, na década de 60, mais ou menos, eu tenho uma figura que pra mim ela é muito essencial, que é Madame Satã. Né? Madame Satã tá ali no meio da treta toda com a galera, quem não viu o filme, procure, veja, é essencial. E aí o que é que a Madame Satã ela me fala, né? Eu acho que ela me fala muito da possibilidade de você narrar a sua existência. E principalmente, né, narrar... Como é, na verdade, você consegue transgredir determinadas normas. E aí, nesse ponto, eu vou ter que me referir ao Foucault, né? Por quê? Não é que eu seja foucaultiano, gente. Mas, assim, pra mim, pensar, na verdade, liberdade e existência dentro de um mundo ou numa contemporaneidade que a todo instante, a todo momento, estamos vivendo relações fascistas, de violência, de perseguição, etc. Mas qual é a questão? A gente não está dizendo estamos vivendo e, enfim, vamos em algum momento nos libertar como se a gente conseguisse sair desse mundo e ir para um outro, ou que a gente esfregasse uma lâmpada ou a gente chamasse pela pombageira e ela aparecesse na frente da gente e dissesse, você tem 3 desejos, meu amor. Não é disso, sabe? Então, eu penso que quando a Jupe, ela fala desse corpo sem juízo, um corpo que, na verdade, não está ligado a uma ideia racional, do imediato. E que ela, na verdade, tá incorporando toda a vivência dela. Ela tá incorporando, na verdade, uma indeterminação. Por que indeterminação? E por que esse ponto? Né? Uma das questões que, pra mim, elas estão linkadas em todas essas narrativas que vêm surgindo e que, enfim, por exemplo, desde 2015, 2016 ali, com a Linda Quebrada, principalmente, o que é que essa galera, no fundo, tá querendo falar, né? Nesse bloco, eu pensei em três coisas. Eu pensei em corpo, em corporalidade, né? Já que gênero e sexualidade, na verdade, estão ligados diretamente à questão do corpo, a um corpo que é lido, por exemplo, como, vou dizer, então, se você é homem, necessariamente você não tem seios. Seios grandes. Se você é homem, necessariamente você não tem quadris largos. E se você é homem, necessariamente você não gesticula, você não tem uma feminilidade. Pena que quem tá me ouvindo não tá me vendo nesse momento, mas eu não sou homem. Mas enfim, então pra mim, esse corpo que na verdade passa por um processo de reinvenção, e a galera chega assim e diz, eu não quero seguir esse padrão, e eu quero na verdade criar uma coisa... Vocês sempre me disseram que eu não era homem nem mulher. Então tá ok. Uhum. Eu não sou homem nem mulher. E aí isso tá conectado a um outro ponto. Quando eu falo sobre valor humano, eu me refiro assim, minha mãe, quando eu era mais jovem, minha mãe sempre conversou comigo dizendo assim, olha, meu filho, preste atenção, seja alguém na vida. Como é que ela dizia pra mim? Ela dizia uma coisa assim, no sentido, seja alguém na vida e principalmente... digamos que assim, não seja como essas outras pessoas que estão no mundo, né? Assim, as pessoas que não têm reconhecimento, etc. E eu entendo assim, hoje em dia, é que a ideia de você dizer seja gente nunca esteve posta para determinadas populações, determinadas pessoas, determinados grupos. Porque para ser gente, pressupõe que você tem humanidade. E quando você diz que, na verdade, você é uma bicha, que pra mim parece flertar diretamente com a ideia de bicho, com a ideia de animalidade, dessa coisa indeterminada, né? Você tá indo de frente à ideia de uma humanidade, etc., que tá centrada num binarismo, né? É homem, é mulher, é isso, é aquilo, é razão, é emoção. É essa coisa toda que a gente vem vendo e falando o tempo todo. E aí eu sinto que essa galera diz assim, então, eu não quero seguir essa lógica. A Jupe, por exemplo, alguns meses atrás, no Twitter, ela tava falando que organizou um evento no Capão Redondo. E ela disse, então, aqui eu sinto que é essencial, foi pra isso que eu saí da minha casa. Pra criar, pra trazer, não trazer o novo. Mas dizer assim, é possível, não é necessário que eu saia daqui e simplesmente rompa do lugar de onde eu venho e etc, esses conjuntos de marcadores. Então veja, pra mim tá tudo conectado, na verdade, a ideia de resistir na margem da cidade e epistemologia. Epistemologia, gente, é um nome bonito pra dizer como é que a gente é possível conhecer determinada coisa, né? De dizer assim, então, eu fiz isso e isso, passei por aí, tiriri, acreditei nisso e ponto. Isso é epistemologia, sabe? E aí eu entendo assim, olha, quando eu tô narrando a minha existência, eu tô propondo uma determinada epistemologia. Eu tô dizendo, então, eu quero falar da minha vida e explicar um conjunto de experiências que eu tive e as formas como, na verdade, eu fui vivendo essas coisas aqui, eu digo, sair da margem ali, do centro, enfim, do inferno, pra ir pra um outro ponto e etc. Eu tô falando isso, mas só pra ficar uma coisa mais clara. Eu tô falando da gente pegar um ônibus e passar 2 horas dentro dele, indo pro trabalho. Ou você sair da sua casa pra ir pro rolê e ter que voltar no dia seguinte porque não tem ônibus e porque você não tem dinheiro pra Uber. Ou muitas vezes você fazer esse percurso pela cidade e encontrar com várias outras figuras que eu vou chamar da noite. E sempre a possibilidade da morte. Inúmeras vezes quando eu estava voltando pra casa dos rolês, bêbada, minha mãe virou para mim e disse, meu filho, liga, claro, no dia seguinte, ligue para mim, avisa onde você está e etc. E claro, ali no auge da adolescência, início da fase adulta e etc, eu tocava fogo em tudo e dizia, eu quero sair, quero fazer minha vida e foda-se, e é isso. E aí depois eu entendi que o medo de minha mãe, na verdade não era o medo que a polícia me encontrasse no meio da rua da madrugada, e me desse um tiro, por exemplo. Era o medo da polícia. Era o medo que, na verdade, um cara X, infame, não sei, um homem ou uma mulher, dane-se. Um animal, um espírito ruim, encontrasse no meio da rua, bêbado e etc. E virasse pra mim e dissesse, vou matar esse viado. Era disso, no fundo, que minha mãe estava falando pra mim. E numa outra chave, quando ela dizia, seja gente, era no sentido, meu filho, o mundo é feio e horroroso. E você sendo dessa forma, você vai ser perseguido, você vai receber essas inúmeras pancadas e etc. Só que, enfim, não existe a possibilidade de que existe um determinado momento que você vai sair da sua casa e etc. E você vai receber a pancada. Sabe? É como se... Não é um botão. Eu não chego ali na tomada e aperto o botãozinho assim e digo, ah, hoje eu sou viado, vou abrir a porta da minha casa. Ai, gente, hoje eu tô viado. Não é isso. É quando, na verdade, você abre a porta da sua casa e você tá indo pra um determinado lugar, tipo pra ir pra universidade, você é assediado. Você ouve chorria, que no caso são piadinhas. Você recebe pedradas, chineladas. Eu tenho um amigo que, por exemplo, foi apedrejado. Eu já recebi boas chineladas, na verdade. E não foram sexuais eróticas, infelizmente. E aí, enfim, são esses medos. Então, quando eu paro pra pensar qual a conexão que eu tenho entre essa música, essa narrativa, a existência dessas pessoas e a possibilidade de, na verdade, você não cair dentro de um determinado binarismo, né? Binário que eu tô entendendo assim, então, eu sou da quebrada. E tiriri, tororó. A galera tá dizendo assim, eu sou da quebrada, o meu corre é outro, e eu estou passando por umas outras questões, etc., que não estão sendo narradas. Uhum. Então, aí, quando o Simão me questiona assim, então, qual é a conexão dessas coisas todas, e tiriri, tororó, e essa coisa toda, o que é que são essas outras vivências, essas outras narrativas? Esse conjunto de coisas que eu tô propondo pra vocês agora e que tô falando da minha vida pessoal, gente. Porque, sinceramente, eu não tô falando de alguém que está lá fora. Entende? Não é alguém, não é um determinado grupo que eu tô indo lá pesquisar e etc. Sou eu. Sabe? Sou eu, é as minhas e etc. É a galera que eu vejo, compartilho, converso. Que a gente diz, oi amiga, como é que você tá? Ai amiga, eu tô um caco. Ai, também tô. Né? E aí, isso passa por inúmeras outras dimensões. Por exemplo, a questão do corpo. A questão da rejeição do corpo, né? Lembrando que quando eu falo sobre como viado é uma categoria política, na verdade, eu tô me referindo assim, olha, então, tem essa coisa da homossexualidade, das gays bonitinhas, essa coisa toda, que vão casar, que vão ter filhinhos. E que o boy ativo que vai comer ela todo dia, etc. Ou não, não sei. Ele vai ter o iPhone preto com a capinha preta e ela vai ter o iPhone com a capa branca. E eles vão ter dois filhinhos, vão ter alguns cachorrinhos. Ela vai ser de alguma arte, vai ser de alguma música, vai ser assim, uma pessoa bem clean. E ele vai ser aquela coisa mais musculação, essa coisa toda, whey protein, essa coisinha toda, né? Isso é homossexual. Isso é homossexual. Viado, pra mim, tá ligado ao seguinte. Eu transo com cara. Aliás, deixa eu voltar aqui. Eu vou imprimir uma determinada coisa. E eu tô falando de uma situação real. Eu vou imprimir um determinado documento. E eu chego lá, eu digo, boa noite. O cara olha pra mim. Ele olha no meu olho. E ele começa a pegar no pau dele. Assim, na caruda. E eu fico morta. Às vezes a gente corre pro abate. E às vezes a gente fica de suave. Mas enfim, é isso. O cara olha pra você, ele flerta com você. Ele cria toda uma situação. Enfim, você cai, você vai lá, faz o babado todo, o truque todo. E aí depois você vai embora dali, ele não olha na sua cara. Ele não vai segurar na sua mão e etc. E dizer, vamos felizes e alegres para um mundo encantado de Alice. Entende? Então a gente passa por corpo, passa por rejeição, passa pela questão de existência. E a gente passa também pela questão de parceiros ou parcerias amorosas, etc. Para quem a monogamia é, na verdade, para quem a monogamia se configura, na verdade, como um privilégio, né? A poligamia, ela é uma coisa que eu posso dizer assim, abrir a porta. A poligamia está sempre posta para determinados corpos, né? Eu entendo que não. Entendo que às vezes poligamia tá imposta, muitas vezes. Imposta no sentido de não ter ninguém que segura na sua mão e diga, vamos comigo ali no rolê e etc. Você não vai ser convidado pra jantar com os pais do boy, baby. E nem pro churrasco. E nem pra ficar bem linda, posando e etc. No máximo ele vai dizer que você é amigo dele. Quando quem? Se não, a senhora fica ali com as suas amigas e ele fica do outro lado. E é isso.
Bom, vamos de música então. A gente vai ouvir agora Braile do Rico da Lazan.
Dinho, negrão. Se existe, se resta alguma coisa de pureza em nós, é isso que a gente tem que cavucar e trazer pra frente e fazer a música a partir disso, tá ligado? Porque não tem outra forma de se esquivar, tá ligado? Da maldição do plástico, se não for nessa linha. Isso é, ó, seringueira na maldição do plástico. Essa é a ideia, vai na minha.
I lost a sad sex self. É o mínimo igual meu short. Lá em cima igual o laje. Esse moleque me tira do sério. Me deixa triste mais tarde. Pra que tanto número se a alma flopa? Não tem guarda-sol quando o corpo frita. Eu tô no Brasil e pra muitos aqui o futuro é um caminhão-pipa. Você me abala, de você que eu gosto. Eu sei o que faço com sua autoestima. Não acho que tá tudo bem, eu posso. Tá pra baixo mesmo cantando em cima. Eu vi glitter onde não tinha. Você viu glitter, me achou bagunceiro. Entre brigas e cinzeiro, eu acordo primeiro pra ter foto sua em meu travesseiro. Minha mãe disse que eu me fudi. Minha amiga disse assim, cê palmita. Segunda começo num trampo novo. Tô pensando em levar marmita. A vida desce rendas e rendas de incompatíveis passionais. Tão fãs de Lady Gaga, tão noras de Lady Di. Junto todo mundo fica, até as roupas nos varais. Na madrugada nossa tabuada é a do dois. Nessa conta demais, inteligente que a border collie, mas sofre de borderline. Traz tanto amor a bordo. Feche o olho e me leia. Embraile, embraile, embraile. Feche o olho e me leia. Embraile, embraile, embraile. Feche o olho e me leia. Embraile, embraile, embraile. Feche o olho e me leia. Embraile, embraile, embraile.
Cara, menina, branco. Esse nosso encontro pede ao silêncio. Sem saber o lugar que me encontro. E você, por sua vez, sempre dá ao meu lado. Saiba que alguém foi senhor, alguém foi escravo. Entre nós, esse espaço, veja outros espaços.
Frigideira que gruda esse pão sem glúten. É que luta, eu puto, digo que é a última. Janela aberta, choveu no meu boot.
Da laço, self. Você nem sabe quantas fotos tenho tua nu. Quantas vezes não fez sentido ter outros meninos. Porque eu queria tu. Mil tretas de insta, mil meninos brancos que ouvem Ocean Frank. Mil vezes prefiro seu bumbum na minha coxa, embalando esse funk. Clé, clé, bom, tem clé, clé, bum. Clé, clé, ou tem clá, clé, clá. Clé, clé, ou tem clá, clé, clá. Clé, clé, ou tem clá, teu clá. Clé, clé, ou tem clá, teu clá. Feitei, ou teu pare, acordo. Já que traz tanto amor a bordo. Fecha o olho e me leia. Embraile, embraile. Fecha o olho e me leia. Embraile, embraile. Fecha o olho e me lê, embraile, embraile, embraile. Fecha o olho e me lê, embraile, embraile, embraile.
Deixa um pouquinho pra ler amanhã e diga o que entendeu de mim. Deixa um pouquinho pra ler amanhã, se o tempo amanhecer ruim. Deixa um pouquinho pra ler amanhã e diga o que entendeu de mim. Deixa um pouquinho pra ler amanhã e leia.
Embraile, embraile, fecha o olho e me lê. Embraile, 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 fecha o olho e me lê. Embraile, 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 fecha o olho e me lê. Embraile, embraile.
Voltando agora com as margens da cidade aqui na Rádio Fiscar, A gente acabou de ouvir Blasfêmia, da Linda Quebrada, e no BG agora Lágrima, do Irã. E, bom, vamos indo pro nosso último bloco aqui, finalizando um pouco desse pensamento que a gente estava tentando fazer, né? Esse exercício de pensar, né, a relação dessas músicas que a gente trouxe, né, com um pouco desse debate que o Rangel trouxe pra gente, que... não sei se todo mundo conhece, né, os artistas que a gente trouxe hoje. Acho muito legal de procurar e ver no YouTube, ver, né, as obras, ver como que é o videoclipe, como que é o vídeo, que também ajuda bastante a entender as questões que a gente quer trazer, né. O Rico, acho que foi um dos... Se pá, o primeiro rapper que traz essa questão, né, de ser gay dentro do rap e tal. E, inclusive, foi muito falado na época que ele apareceu. E agora já meio que passou essa onda dele ser gay, normal, ele só é um rapper. Só é um rapper que faz rap. E aí a Lin também já traz um outro debate, né? A Linda Quebrada, a Mona Brutal, que também são duas figuras que acho que ficaram bem evidentes dentro do rap, de ser reconhecido, né, como rap, como MCs, e de tratarem dessas questões. E aí a gente trouxe também outros artistas, né, que a gente ouviu no outro bloco, para ajudar a gente a pensar, né, um pouco fora desse mainstream do rap, né, mas também pessoas que estão produzindo essa perspectiva das margens, né, das margens, igual o Rangel tava falando.
E o que é super interessante dessa playlist, que é também bastante variada, é que mesmo a gente tentando enquadrar elas, a gente percebe que existe ali uma multiplicidade, né, você mesmo falou... O Rico da Lazan, ele hoje em dia ele é mais rapper, e até eu vi uma entrevista dele falando: não, eu não faço rap gay, uhum, eu sou um rapper que sou gay. Sim. Mas ao mesmo tempo também tem, por exemplo, rap de mensagem, e um rap de mensagem contra toda essa normatividade que a gente tá discutindo aqui, esse binarismo. O CD da Mona Brutal também começa com um flow muito forte, né, contra toda essa normatividade que está imposta e que é muito forte no rap também, né?
Sim.
Sim. Vocês falando agora, eu me lembrei de algumas, muitas coisas, né? Eu acho que é a primeira coisa sobre a ideia de apagamento, na verdade. E eu entendo assim, empoderamento passa pela dimensão de você reconhecer esses marcadores e pensar na verdade experiência. Olha, da onde eu venho, como eu fui marcado, quem sou eu e pelo que eu me interesso. E etc., a partir dessas questões. E não simplesmente dizer, então, um belo dia eu tava caminhando e aí eu encontrei um determinado objeto de pesquisa, né? Isso é uma dimensão. A outra dimensão é, realmente, o Rico, ele vem numa primeira chave, etc., chamando a atenção pra, então, nossa, temos agora um rapper que é gay. Bom, né? E aí eu fico pensando assim, o Rico tá falando de uma determinada coisa. Nessa música especial do Braille, eu fiquei assim... Depois eu fiquei brisando, por que Braille, né? Depois Braille, aí tem um momento que ele fala assim, menino branco, não sei o quê. E na verdade, uma música que pra mim tá falando de uma relação interracial.
Uh-huh.
Entre dois homens. E aí, o que é que o Rico faz nessa música, necessariamente? Ele faz com uma brincadeira, de certa forma, que eu vou dizer, leia meu corpo. Entenda, na verdade, o meu corre, né? E passa pelo sentido assim, quer se relacionar comigo? Ok, que suave, que delícia. Mas entenda, na verdade, tudo que eu tenho por trás, toda a história de escravidão e etc. E onde estamos nesse momento, entende? E aí a gente passa por vitimismo e um conjunto de outras coisas que acabam colocando meio que... desconsideram no conjunto da base, colocando assim na lata, dizendo tudo é vitimismo e etc. Todos partimos do mesmo ponto e somos todos originados. Gente, eu não vim de Adão e Eva. Eu vim de Adão e Lilith, ou a própria Lilith. Vulgo uma das outras esposas de Adão, que hoje em dia é considerado um demônio. Mas veja bem, pula essa parte, volta pra Linda Quebrada, que é uma outra coisa que eu tava pensando agora. Então, vê, o Rico tá falando, na verdade, de gay, essa coisa toda, e piriri, paroró. O que é que a Lin faz? A Lin tá dizendo, então, eu tô numa outra chave, eu não sou gay. Porque, por exemplo, pra gente pensar a homossexualidade, o que é que necessariamente a gente precisa, né? Eu tenho um determinado gênero, ou seja, eu, no caso, seria um homem. que me relaciono com outros homens. Uhum. Aí a galera diz, isso é homossexualidade. A partir do ponto que eu digo assim, eu não sou um homem. Sou uma pessoa que flerta, tanto posso ser gay, posso, quando posso ser mil coisinhas. Posso ser homem, posso ser mulher, posso ser um passarinho, posso ser uma cadeira. Se eu abrir a porta agora, me der a louca, eu vou dizer, eu sou uma nuvem. Qual o seu gênero? Uma nuvem. Esse é o meu gênero. Como é possível você definir a sexualidade a partir disso? Você não consegue. Você simplesmente movimenta. Então, pra mim, a Aline, quando tá falando... A Aline 2017, vem pra Jubá, que é o primeiro álbum dela. E eu lembro que eu tava no meio da graduação, alguém chegou assim na salinha e disse, olha, menino, o que eu encontrei? Vem cá, vamos ouvir. Aí eu vi, assim, a primeira vez, enviar DC. E eu fiz, menina, que tiro. Ela é toda potente, socorro. E aí depois eu fui ouvindo as outras músicas. Depois de algum tempo, na verdade, que eu acho que é aquilo. Ser ultrassônico passa por essa dimensão. O que é ser ultrassônico? É, na verdade, aquela bomba que mata e você só vai se dar conta quando estiver morto. Então foi um som que eu ouvi a primeira vez e eu fiquei impactada ali, eu senti um impacto, mas eu fiz não sei ainda. E aí depois veio, né? Veio o impacto e etc. Quando, na verdade, a Lin, ela faz justamente esse movimento de mudança, de ver outra perspectiva, de alterar um conjunto de questões e trazer para dentro do debate. Mas vê, a Lin ainda tá, para mim, me dá a impressão, na verdade, que ela ainda tá circulando por um determinado ponto do rap. O que é que acontece com a Mona? A Mona tem uns vídeos dela, na verdade, no slam e etc, e que ela tá com as minas. E tem meio mundo de macho do lado, olhando assim, de cara. O que é que a Mona fala no início da música? O que é que a Lin tá falando? E um conjunto... A Jupe também tá se referindo. Macho, se você vier aqui, eu vou cortar seu pinto. E depois eu vou cortar seu pescoço. As suas ideias são como Nemo. Eu tô procurando quebrada queer, né? Mas vê, justamente isso... Dizer, ó, então, eu quero fazer a enunciação e falar dessas coisas, mas eu não quero, eu não sou homem nem mulher, ou eu posso ser mulher e etc, enfim. Mas eu tô propondo um outro diálogo, uma outra percepção, que não é essa necessariamente, de pessoas cis. Pessoas cis. Quando eu enuncio, só pra concluir, quando eu enuncio, na verdade, que me reconheço como uma pessoa trans, eu digo assim, olha, então, eu não me reconheço como um homem. Ponto. E isso não significa que eu me reconheça como uma mulher. Isso significa que eu posso me reconhecer como as duas coisas, ou a cisão das duas. E isso, por exemplo, é a transexualidade.
Põe a dúvida.
Põe a dúvida. E a transexualidade necessariamente não precisa estar perpassada. Aí eu enchei, por exemplo, os meus seios, agora meus peitos, na verdade, enfim. Silicone, toda essa questão de você ter que alterar seu corpo de uma forma obrigatória, etc., pra se afinar um determinado padrão.
Muito legal.
Da hora, Rangel.
Vamos concluir então, né? Vamos se despedindo, porque hoje o papo foi assim pra martelar a cabeça, né? Mas foi muito massa. Valeu, galera. Boa noite.
Boa noite, gente. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até semana que vem.
Tchau, gente. Até breve.
Passando de longe, caiu uma lágrima. Eu não disse de onde. Eu sei que você também viu, porque tu não esconde. Para de brincadeira e vem tumultuar no ponte. Oh, por favor, tem dó. Pula essa corda que agora eu vou te dar um nó. Se me deixa só, tudo vira pó. Vai me deixar triste, mais triste que lá menor.
Tatuagem no pescoço é um recado que atrai a mente e corre no embalo. Imagina sem roupa, tamanho.
Você escutou As Margens da Cidade, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.